Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Você é um lindo projeto de Deus. Segunda parte, capítulo 2. O lindo projeto de Deus sofre angústia e dor? Sobre esta pergunta queremos falar em nosso programa, porém antes quero dizer algumas frases básicas e chaves para diferentes classes de nossa sociedade. Empresário, o projeto de Deus para a sua vida é muito maior que tudo que se possa conquistar no mundo. Agricultor, o projeto de Deus para a sua vida exige o plantio e a colheita para a eternidade. Funcionário, o projeto de Deus para a sua vida vai muito além de suas funções em sua empresa. Presidiário, o projeto de Deus para a sua vida ainda pode ser realizado. Piloto, Deus tem um projeto espiritual que precisa ser executado por sua alma. Criança, Deus tem um plano para a sua vida. Ore para que Ele retire este projeto da gaveta e lhe mostre o seu plano.
Tudo que existe foi você quem fez. Quem sou eu pra você pensar em mim? Mesmo assim.
Hoje queremos olhar com um pouco mais de atenção para a nossa própria vida, para a nossa função, responsabilidade, que vai muito além de nossas funções sociais, empresariais e econômicas. Ajude-nos para que possamos entender para o que o Senhor nos plantou neste jardim, que possamos também ser um lindo projeto de Deus em nossa sociedade. Amém. Você deseja auxílio espiritual nesta busca de desenvolver o projeto de Deus em sua vida? Nós queremos lhe ajudar com 25 livretos e que contém 25 temas diferentes. Escreva agora mesmo a Caixa Postal 100-85-960-000 Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Ou para o e-mail ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Tudo em minúsculo. E visite também o site www.ecosdaliberdade.com.br. O lindo projeto de Deus pode sofrer angústia e dor? O relógio marcava 00,03 segundos após a meia-noite, quando eu escrevi as últimas linhas de um e-mail em minha vida do antes. E agora vos falo daquilo que veio depois daquela madrugada. Ao chegar diante do espelho, depois de escrever aquelas poucas linhas, olhei bem para o meu rosto e quis saber do espelho se esse realmente sou eu. É você, Mário? Ou é alguém outro? A dor era tanta no peito, no braço, na mão esquerda. Eu conhecia isso da fibromialgia, porém, de repente, o mundo me parecia estranho. Deitei na cama e acordei quando já me haviam vestido para levar ao hospital. Após aquele terceiro segundo, questionei muitas vezes: Senhor, por que eu não pude subir naquele instante? Porém, o projeto de Deus ainda não estava concluído. Até hoje, toda minha ação é apenas musculação intelectual para não mergulhar na depressão e cair no hospital. Eu vos digo isso muito bem pensado durante os 7 anos de sobrevivência. Desde a UTI até o presente momento, graves dificuldades fazem parte dos planos de Deus de minha vida. Escrevi desta experiência, estou falando disso agora, para celebrar os 7 anos mais difíceis de minha vida, com o objetivo de ajudar aos que estão num momento semelhante. E pergunto: Senhor, por que tanta dor? Milhões de pessoas vivem assim e precisam enfrentar também. Desejo que possamos entender que a dor, a angústia e até a morte fazem parte do projeto de Deus. Jesus Cristo foi o maior projeto de Deus, mas nasceu numa estrebaria e morreu na cruz. Porém, ressuscitou e está à direita de Deus. Hebreus 10, versos 12. Quero vos falar aqui de um projeto muito singular que conheci em minha vida. Pode ser que um projeto de Deus tenha nascido no Baixo Meretrício ou de alguém daquela casa? Já aos 40 anos de idade, minha vida parecia haver chegado ao fim. Os muitos afazeres e a grande vontade de cumprir tudo à risca, levando a salvação para pessoas em todo o Brasil e o mundo, pelo rádio, a literatura, além das responsabilidades internacionais em 4 idiomas, levaram minhas forças a um burnout, o esgotamento físico e mental causado pela vida profissional. Solicitei então 90 dias de licença para a igreja e procurei testar cada medicamento que os médicos me prescreviam dia a dia para descobrir se algum deles fizesse algum efeito em minha vida, em minha dor, em meu sofrimento. E percebi que nenhum medicamento trazia algum benefício. Então me desfiz destes e comecei um novo tratamento que também, na verdade, não tem tratamento. A fibromialgia não tem medicamento ao certo. Lamento dizer isso de experiência dura, mas tem muitos que sofrem assim e devem saber que precisamos cuidar de charlatães que procuram usar a nossa situação, que é de um esforço de uma forma muito profunda que pode nos ter atingido, e então sofremos as consequências da dor do parto, daquilo que tivemos que fazer. Na calada da noite, daquela noite da qual estou falando, com 40 anos de idade, tomei a filha Jéssica, de 2 anos, na garupa e saímos a passear com Isaí, que tinha 7 anos de idade. Ao chegar à segunda esquina da quadra, encontramos um jovem em sua cadeira de rodas. Ele tentava retornar para sua casa, porém não conseguia subir o meio fio. Naquele tempo, ninguém pensava em cadeirantes. Ao reconhecer o jovem, eu exclamei: Moço, você está vivo? Eu ouvi sua moto, soube de seu acidente e vi a ambulância levar você para outra cidade em uma velocidade. A gente percebia a urgência, onde havia melhores recursos hospitalares, e eu ouvi dizer que você não pode sobreviver. Como você ficou vivo? Ele respondeu: É verdade, eu deveria estar morto, mas aqui estou, respondeu Alexandre, nome fictício. Isaí me ajudou a fazer subir a cadeira de rodas do asfalto para a calçada. E em meu sermão sério, eu lhe disse: Alexandre, quanto tempo esperamos por você e por sua mãe que se converteu há muitos anos. Porém, onde estão vocês? Por que vocês não se convertem de verdade? Abandonando a vida do mundo que não leva apenas para a morte, mas para o inferno. Está na hora de você e sua mãe sair desta vida e finalmente aproveitar a chance que Deus mais uma vez lhe deu, concluir implorando que ele mudasse de vida. Cabisbaixo, sem coragem para erguer os olhos para mim, o moço na cadeira de rodas disse: Pastor Mário, eu gosto muito de sua igreja, mas sou sincero, tenho vergonha de me misturar. Em minha infância, eu fui mandado para um internato em Prudentópolis, no Paraná. Lá residiam muitos imigrantes alemães e eu vi as crianças que eles riam de mim e diziam: Das vom Puff. Logo saíam correndo e me deixavam sozinhos até que descobri o significado traduzido. Eles diziam: Este menino é da zona. Por essa razão, eu nem mesmo tenho coragem de me misturar com os jovens de sua igreja, concluiu Alexandre envergonhado. A evangelização na calçada fez do jovem um homem de honra e pai de família. Ele não pertence à nossa igreja, mas isso é outra questão. Sua mãe, a fundadora da casa de prostituição, quando idosa, ensinou as escrituras sagradas para os filhos de Alexandre e de sua esposa. Deus tem projetos também para aqueles que nasceram em atos do pecado. Eu repito, Deus tem um projeto para a vida daquele que nasceu no ato do pecado. Não existe procedência que exclua uma pessoa dos projetos do amor de Deus. O Criador tem um projeto para a sua vida. Fale com Deus e solicite que o seu projeto seja retirado finalmente da gaveta.
Esse é meu maior desejo, conhecer-te, saber que pertenço a ti, abandonar o que não te agrada e seguir o que tens pra mim, pois nada. Nada é mais digno que te conhecer. Nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno que te conhecer.
Devo sublinhar aos ouvintes que o nosso tema hoje é da maior importância e certamente um charlatão jamais iria pregar o que eu falei hoje. Jamais alguém iria desfazer-se da maior fonte de lucro para a sua igreja, dizendo que Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas dores e nos libertou de todos os males. E depois da Bíblia ninguém mais ficou doente, dizia o pastor Paulo Romero. Alguém disse para ele na igreja que assim dizem as pessoas simples que não entendem que o charlatão precisa exatamente da sua dor. A fibromialgia é um prato cheio para os charlatães. Que Deus nos ajude para que possamos entender que muitas dores nos levam ao lugar que Deus projetou para a nossa vida. Se eu não entendesse isso dessa forma, eu não poderia viver e não desejaria ter vivido um dia de minha vida. Mas muitas vezes eu digo para Deus, certamente o Senhor precisou disso para me manter no lugar onde o Senhor quer. Eu disse que o que ainda faço é como uma musculação intelectual. Sim, uma musculação que faz gravando este programa radiofônico sem condições, mas que se dá um empurrão e recebe as forças ao menos para passar esses momentos, até sentindo o Espírito Santo com poder agindo até em meu corpo, que me fez hoje deitar na cama e dizer: Mário, fecha as portas e durma. Mas eu disse: Senhor, então talvez não poderei gravar esta mensagem, e talvez ela não vai ser dita nunca. Por isso gravei, mesmo contra todas as circunstâncias normais de uma força, de uma vida de saúde, mas gravei o programa para que você entenda que Deus te ama e todas as coisas devem contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 6, 85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@iau.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Horta.